A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
O rei do marketing na Fortaleza Antiga era o famoso Pedão da Dananada, estabelecido no conhecidíssimo Abrigo Central, ali perto da Lobras, cenário de desfile de pessoas que vinham de longe para dar um passeio na escada rolante, novidade na época em nossa cidade. É bom lembrar que essa palavra marketing nem existia no nosso linguajar. O Pedão da Bananada, além de torcedor do Ceará, daqueles mais ardorosos, sabia se aproximar dos radialistas, encaminhando de vez em quando para as rádios generosos copos duplos de bananada, sua marca registrada. E na época do carnaval, a partir do sábado magro, quando havia um grande desfile na Praça do Ferreiro, o brinde era outro, o famoso leite de onça, mistura de cachaça com leite. Pedão mandava e ficava com o rádio sintonizado para conferir, na PR9, para conferir se o presente tinha chegado ao seu destino, o que era comprovado com o locutor agradecendo. Obrigado, Pedão da Bananada. É verdade que as garapeiras perto de casa quebravam o galho nas pequenas refeições. Destaque para o Zé Rosa, esquina da Princesa Isabel, com clarinho de coroas. As garapas de coco, murici, cajá, o calmante maracujá, eram assessorados com a conhecida, gostosa e nutritiva, indispensáveis bolachas carteira empanzinadoras. Na Rua do Imperador, na mercearia do seu Frota, o seu Ganjão, era oferecida uma garapa meio grossa chamada de gingibirra, com outros quitutes. No Colégio Cearense, João Perninha oferecia gigantescos pastéis recheados com farofa de não sei o que, mas resolviam. E como são inesquecíveis os pastéis e queijadas da pastelaria Yankee, dos pais do Dal de Djalma Barros. Esta conversa dá até água na boca, não dá? Mas na Praça do Ferreira a variedade era imensa. Já falei no Pedão, mas temos de falar no pega-pinto do Mundico, diurético e refrescante. O pastel do Leão do Sul, ainda hoje na moda, com caldo de cana legítimo. E dizia uma coisa: o caldo de cana serve de teste. Quem tiver doença do mundo, tomou um caldo de cana, um copo de caldo de cana, ele estoura. E no Abrigo Central, benfeitoria de Edson Queiroz, podíamos aproveitar para lustrar nossos sapatos com os engraxates do Zé Limbeira, torcedor do Ferrinho, lembrando o slogan do Oliveira Ramos, nosso companheiro de rádio: aí é Ferrinho, meu filho.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, Franco Escornavaca. Franco iniciou carreira artística nos anos 1960, tocando guitarra e logo depois baixo. Em 1967, juntamente com os músicos Ed, Anires e Wagner, criou o grupo de rock The Jetsons, que no ano seguinte mudou o nome para Os Brazas e gravou um único LP. Pouco depois, com o declínio da Jovem Guarda e a dissolução do grupo, seguiu carreira solo utilizando o nome artístico de Franco.
Na quadra da escola o som tá diferente, tá pintando aí a nova transação. O movimento é black, é só importação. Yeah, yeah.
1976 e 1978 lançou discos. Depois afastou-se da carreira artística. Instrumentista, cantor, compositor, empresário, pai dos cantores Kiko, Leandro e Bruno, integrantes do grupo KLB no final dos anos 1980, voltou ao meio artístico como empresário, tendo sido responsável pela carreira de nomes famosos como Zezé de Camargo e Luciano, Lulu Santos, Roupa Nova, Roberta Miranda, entre tantos outros. Ao longo dos anos 2000, firmou-se como um dos mais respeitados e conceituados empresários musicais.
Não vou chegar nas asas de Dumont, nem vou falar nos pones de Campbell, nem vou escrever em folhas de papel.
Tivesse você juntinho a mim.
Em 2003, Franco Scornavacca recebeu o Top of Business como empresário do século, ao lado do ministro da Cultura, à época Gilberto Gil, do ator Oscar Magrini, do estilista Salvatore Laureano, do jornalista Milton Neves. Top of Business é um dos prêmios mais almejados no meio empresarial, que é conferido às pessoas que se destacam nas áreas empresariais, profissionais, liberais, veículos de comunicação e artistas. Neste domingo, no Brasilidade, 18h, instrumentista, compositor, cantor e produtor, Franco.
Andam dizendo por aí que o samba vai acabar, que a batucada está por fora, o samba já não dá,
que o negócio é rock, que o negócio é rock, que o negócio é rock and roll, que o negócio é rock, que o negócio é rock, que o negócio é rock and roll, que o negócio é rock, que o negócio é rock, que o negócio é rock.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Minha mãe sempre pede pra desligar o som na hora que eu tô estudando, mas não dá. Eu falo pra ela: mãe, eu assimilo melhor a matéria quando eu tô escutando rádio. Na hora da prova, eu até consigo lembrar da música que eu tava escutando na hora que eu tava estudando.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Com a professora e ouvidora da Universidade Federal do Ceará, Giovana Maria Cartacho. Um bom dia, Giovana.
Bom dia, Narcélio. Obrigada pelo convite. Tudo bem?
Nós que agradecemos você ter aceito. É muito importante para nós. Nós sempre começamos o programa falando com o ouvidor, com a ouvidora. E hoje é o dia de Giovana Maria Cartacho.
Obrigada.
E nós queremos saber a respeito da pesquisa de satisfação do E-Ouve, que a ouvidoria está realizando. Pode ser?
Pode, claro. É o seguinte, a Lei 13.460, essa nova lei que dá direitos aos usuários de serviço público, é uma lei de proteção, defesa e participação do usuário. Ela coloca que todo serviço público hoje tem que fazer uma pesquisa de satisfação. Isso é fundamental exatamente para a gente ter um processo constante de melhoria dos serviços. E no caso da ouvidoria, o próprio sistema EOUVE, que é um sistema da CGU, um sistema de todas as ouvidorias federais, ele traz, quando você termina a sua demanda, que recebe a resposta, vem um link de participação. Esse link, você vai aferir se primeiro sua demanda foi resolvida, se você acha que foi satisfatória a resolução do caso, e também o atendimento, se foi bom ou ruim. E começou em junho, então tem muito pouco tempo e nem todo mundo responde. Por isso que a gente está fazendo essa campanha, para chamar as pessoas para responder a pesquisa. Só assim a gente vai ter melhor compreensão do que está incomodando, do que ele considera não resolvido. Porque muitas vezes a gente nega, mas justifica na legislação e a pessoa fica satisfeita, e às vezes não. E nossa pesquisa está muito boa. A média nacional hoje, todo o sistema EOUVE está interligado e você consegue ver de todos os órgãos. A média é 62% de resolutividade. E a UFC está com 78%, então está bastante elevado, né? Mas a gente precisa de um maior número de pessoas respondendo para realmente aferir se esse número é relevante.
Professora Giovana, sempre que eu falo com a senhora, eu me lembro da Ivonete, que foi ouvidora da Universidade Federal, uma grande amiga e uma jornalista de peso e medida. E ela valorizava muito a ouvidoria sempre que ela participava do programa, e sinto que a senhora também dá um valor muito grande, o que é muito justo, ao que a ouvidoria faz e deve fazer, não?
É uma honra essa lembrança da professora Ivonete, realmente foi uma referência para nós na UFC. Eu fiz direito, não fiz jornalismo, mas a conheci, e realmente é uma pessoa muito dedicada, muito séria, muito... que buscava sempre os direitos do cidadão. É uma alegria essa lembrança. Obrigada, Marcelo.
Vamos então lembrar como é que as pessoas entram em contato com a ouvidoria da Universidade Federal.
3366-7344 é o telefone, e o site é www.ouvidoria.ufc.br. No site tem um link para o sistema EOUVE. E também tem várias notícias, inclusive essa sobre a resolutividade, e o link para o painel Resolveu, que você pode ver também como é a resposta das ouvidorias de outros órgãos federais. A ouvidoria está realmente se aperfeiçoando cada vez mais na série, com essa centralidade da lei de direitos e defesa do usuário, do serviço público. A ouvidoria está realmente em alta em todos os órgãos, e por conta desses sistemas que estão se aperfeiçoando. A gente vai ter, inclusive, a partir do próximo ano, contato por chat, né? por Facebook e também por WhatsApp. A CGU está desenvolvendo esse sistema para toda a esfera federal. Então, as pessoas vão poder reclamar pelo Facebook e vai direto para o sistema EOUVE a reclamação, uma forma de se aproximar aí do cidadão. Mas essa ferramenta vai ser no ano que vem.
Professora Giovana, nós agradecemos a sua presença e desejamos um bom dia, hein?
Bom dia, boa semana, obrigada. Eu que agradeço.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você acompanha as atividades do Parlamento Estadual todos os dias na nossa programação. Os trabalhos do Legislativo Estadual podem ser acompanhados também no Jornal Assembleia, na Revista Plenário, na TV Assembleia e no Portal Oficial da Casa. Acesse www.al.ce.gov.br. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Acontece hoje o primeiro seminário e encontro de negócios da Argentina no Ceará, na sede do Sistema Fé Comércio em Fortaleza.
Entrevista.
Para saber mais sobre esse assunto, foi convidado o secretário executivo do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade, Marcos Pompeu. Doutor Marcos, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio, ouvintes, prazer estar aqui com você.
Esse seminário é realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará e a Embaixada da Argentina. O que é que podemos esperar deste encontro tão importante, doutor?
Bom, o mais importante, para começar, é que a Federação do Comércio e a Federação da Indústria, os dois sistemas, comércio e indústria, do Ceará, estão juntos nessa iniciativa pela primeira vez. Então, nós teremos aqui um seminário, um encontro de negócios da Argentina com o Ceará, promovido pelas federações do comércio e da indústria do Estado, e ao final desse seminário será instalada a Câmara de Comércio, Indústria e Turismo Argentina-Ceará. Então, isso é uma iniciativa importante. Primeiro, os setores empresariais juntos. Aqui também teremos, como você disse, virão pessoas da Embaixada da Argentina, virão dirigentes do governo argentino, direto de Buenos Aires. Teremos aqui secretários de Estado, secretários da Prefeitura de Fortaleza e empresários. E o objetivo principal é constituir uma Câmara Empresarial de Comércio entre Argentina e Ceará e oportunizar negócios entre o país irmão e o nosso estado do Ceará.
Dr. Marcos Pompeu, o seminário será instalado logo mais às 9 horas na sede do Sistema Fé Comércio em Fortaleza, na Rua Pereira Figueiras, 1070. Pergunto, além dessas figuras, dessas autoridades, que outras pessoas foram convidadas aqui em Fortaleza?
Bom, é uma reunião de trabalho, então nós teremos sentado à mesa representantes da Argentina, do Estado do Ceará, dos sistemas empresariais, teremos alguns convidados também, empresários que já têm alguma relação de negócios com a Argentina, teremos também uma boa cobertura da imprensa, mas é uma reunião fechada, é uma reunião de trabalho. A partir da instalação da Câmara, que será a Câmara de Comércio, Indústria e Turismo Argentina-Ceará, nós teremos também, de forma bilateral, setor público, setor privado, a criação de grupos de trabalho em várias áreas de negócio, por exemplo, na questão do trigo, questão do turismo, a questão dos interesses culturais, energias renováveis, enfim, a partir dos temas de interesse entre a Argentina e o Ceará, a Câmara vai desenvolver grupos e missões e fomentar esse intercâmbio comercial e cultural. Nós temos já no Ceará instaladas as câmaras de comércio com Portugal, com a Itália, com a Alemanha, com a Holanda e com a América do Norte. E agora vem a Câmara Argentina, será a sexta câmara bilateral instalada aqui no nosso estado. Será sediada aqui no edifício sede do Sistema Fecomércio e, em parceria com a FIEC, nós, Fecomércio FIEC, estaremos trabalhando o que estamos chamando de um fórum. Estamos querendo hoje criar também um fórum de situação de todas as câmaras bilaterais existentes aqui no Ceará. No momento que o Ceará apresenta os novos hubs, hub aéreo, hub marítimo, hub tecnológico, hub de pesquisa científica, nós vamos, com essa iniciativa, expandir essa nossa conexão internacional.
Dr. Marcos, está programado também outros encontros com países do Mercosul?
Bom, a Argentina e o Brasil são parceiros históricos e são, digamos, as grandes potências do Mercosul. Então, a partir também dessa Câmara, claro que sim, pretendemos também conectar com os outros países do Mercosul e assim expandir, de fato, o Ceará geograficamente, politicamente, empresarialmente, tem todas as condições de ser um ponto estratégico de comércio bilateral, de comércio internacional e atrair os países do Mercosul, bem como outros parceiros potenciais na Europa, nas Américas e também na Ásia, né? Porque sabemos que a China, Coreia do Sul, Austrália, são países também que vamos buscar tudo no tempo certo, essas conexões, essa expansão, ok?
Certo. Dr. Marcos Pompeu, muito obrigado. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Marcelo. Ouvinte, muito obrigado.
Haroldo conhece todas as ruas da cidade.
Seguinte, a Estrada dos Bandeirantes vai até Vargem Grande, copiou? E a gente vai pela Barra, pode crer?
E o dinheiro público? Vai para onde?
Como assim?
todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Minha rua tem história.
Bom pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da rua Martinho Rodrigues. Esta é uma artéria do bairro de Fátima. Tem por patrono o professor Martinho Rodrigues de Souza, nascido em Canindé, poeta e político dos mais destacados da história cearense. Abolicionista, foi deputado estadual e federal e membro do ex-conselho do município. Essa homenagem foi oficializada pela Lei 1028, do dia 14 de abril de 1956, que denomina a artéria Rua Professor Martinho Rodrigues. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Direitos na terceira idade.
Hoje estamos recebendo o auditor fiscal da Receita Federal no Ceará, Dr. Vitor Casimiro. Dr. Vitor, primeiramente quero agradecer a sua distinção em aceitar o convite da Rádio FM Assembleia, mais uma vez, para este quadro que é de muita importância para nós. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, o agradecimento é todo da Receita Federal.
Doutor, nós gostaríamos de esclarecer aos nossos ouvintes que têm acima de 60 anos de idade a respeito dos seus direitos com relação à Receita Federal.
Bom, Marcelo, relativamente ao imposto de renda, por exemplo, o contribuinte maior de 65 anos, ele tem direito a uma isenção especial. Essa isenção, ela é mensal, no valor de R$ 1.903,98, a partir do mês em que o contribuinte completar 65 anos. Significa dizer que no mês do seu aniversário de 65 anos, o contribuinte somente pagará imposto de renda sobre valores que excederem essa faixa de R$ 1.903,98. Então, vamos supor que ele receba um rendimento R$ 200 acima desse valor. Então, ele vai pagar um imposto de renda. O que vai para a tabela do imposto de renda é esse valor excedente de R$ 200. Como a tabela também tem uma faixa de alíquota zero ou de não tributação, esse valor de R$ 200 não será tributado. Né? Não quer dizer que ele não esteja obrigado a declarar um imposto, mas ele vai entrar como um valor isento, né? Que é essa isenção mensal. Uma vez que ele entregue a sua declaração, ele tem o direito, pelo Estatuto do Idoso, a lei, o número da lei eu não me recordo, mas pelo Estatuto do Idoso ele tem direito ao tratamento favorecido ou prioritário para aqueles maiores de 60 anos. Isso significa que, à medida em que ele entrega a sua declaração, mesmo que no último dia, ele tem o direito a receber a sua restituição, em sendo o caso, de maneira prioritária. De modo que os declarantes acima de 60 anos, eles vão receber a sua restituição por primeiro, antecipadamente, em relação a todo e qualquer contribuinte.
Doutor Vitor, o senhor ia começando a dizer algo que eu ia lhe perguntar também, faz parte do meu roteiro aqui. Os idosos também têm obrigações para com o fisco, claro, né?
Sim. Não há uma distinção pela idade relativamente ao imposto de renda. Tanto o recém-nascido como o mais velho anciões, eles não têm um tratamento distinto. O que eles têm é essa isenção especial para os rendimentos tributáveis, né? E esses rendimentos foi bom de retomar esse tempo porque eles são aqueles relativos a aposentadorias e pensões. Então, por exemplo, o contribuinte acima de 65 anos terá direito a essa isenção especial de R$ 1.903,98 por mês, desde que seja um rendimento de aposentadoria. Se forem rendimentos, por exemplo, de aluguel, ele tem um imóvel que ele adquiriu pensando em ter uma renda para sua aposentadoria. Esse rendimento, por não se tratar de aposentadoria e sim de aluguel, ele é tributável. Ele não está coberto ou favorecido por essa isenção especial. Né? Basicamente é isso que há de vantagem ou de tratamento favorecido aos contribuintes. Essa isenção especial para os maiores de 65 anos, o direito a receber a restituição antecipadamente a todo contribuinte, independente de quando ele entrega. Então, vamos supor, ele entregou com atraso, entregou esse mês, quando deveria entregar em abril. tudo indica que ele receberá a sua restituição no mês seguinte, em dezembro. Porque ele sempre vai estar, pelo critério da idade, com esse acesso ao serviço público de maneira prioritária. Há também senhas de atendimento, de prioridade, né? Senhas prioritárias, né? E outro aspecto que tende, de alguma maneira, a afetar as pessoas de terceira idade ou de melhor idade seria no caso das isenções totais do imposto de renda por moléstia grave. Esse é o termo que a legislação emprega. Então, moléstia grave seria um rol de doenças que seria, por exemplo, uma cardiopatia grave, né, uma insuficiência cardíaca grave, uma insuficiência renal também severa, ou também outros tipos de doenças incapacitantes, inclusive neoplasias, né, tipos de câncer, ou também pacientes de AIDS. Se eles têm esse tipo de enfermidade, denominado pela legislação como moléstia grave, independente da idade, ele vai ter, mas aqueles de terceira idade podem ter mais chance de ter esse tipo de enfermidade, eles vão ter direito a uma isenção total do imposto de renda, novamente para os casos de aposentadoria. Então, o contribuinte que tem uma moléstia grave, por exemplo, uma cardiopatia grave, uma neoplasia, né, um câncer, mas ele continua em atividade, trabalhando e não na aposentadoria, esses rendimentos vão para a declaração como qualquer outra declarante. Na hipótese de ele ter a aposentadoria, seja por invalidez ou por idade, ou por tempo de serviço, mas sendo rendimento de aposentadoria, aí ele passa a ter a isenção total desses valores em razão de uma doença denominada pela legislação como moléstia grave. E ele precisa comprovar isso por meio de um laudo médico emitido por médico oficial, ou por um serviço médico oficial, que seria aqueles, por exemplo, de hospitais públicos, de hospitais universitários, ou um laudo do próprio INSS, que ateste o contribuinte como portador dessas doenças, desse rol de doenças denominadas como moléstia grave. Ele submete aqui abre um processo administrativo na Receita Federal. Esse processo termina com a concessão da isenção e ele vai, a partir do processo, ter direito a não ser tributado mais pelo imposto de renda em razão dessa condição, dessa enfermidade adquirida. Em relação às declarações passadas que ele possa ter enviado para a Receita Federal já na condição de portador dessa moléstia grave, ele vai solicitar uma restituição dos valores pagos indevidamente, na medida em que ele tinha direito à isenção desde que foi emitido esse laudo, ou desde que ele veio a apresentar essa condição.
Dr. Vitor Casimiro, auditor fiscal da Receita Federal no Ceará. Dr. Vitor, esse quadro se resume a se falar sobre idoso, mas nada impede que eu atenda um ouvinte que ligou para cá. Quando eu falei que iria conversar com o senhor, ele perguntou como é que deve agir o contribuinte se ele está aguardando a restituição e até agora ela não saiu. Qual é a providência que ele deve tomar?
Bom, analisando que ele, por ser, vamos supor que ele seja maior de 60 anos e tenha direito pelo Estatuto do Idoso ao tratamento prioritário, então ele realmente já deveria ter sido restituído e não foi. Tudo indica, nesse caso, portanto, que ele tenha caído ou tenha sido retido na malha fina da Receita Federal, né? Porque somente são restituídos aqueles valores para os quais a Receita já passou por algum tipo de verificação e confirmou o direito à restituição. Então, se o contribuinte ou a fonte pagadora que lhe faz os pagamentos, os rendimentos, se houve algum erro de alguma das partes, informando a menor, deixando de informar um valor, informando erradamente um valor, tudo indica que essa declaração possa ter sido retida na malha fina, e é essa a razão pela qual o contribuinte ainda não foi restituído, tendo direito a essa restituição favorecida ou prioritária. Então, o que convém ao contribuinte nesses casos é adquirir o hábito de não apenas transmitir a sua declaração, mas gerar um código de acesso na página da internet da Receita, e por meio desse código de acesso, ele faz uma entrada na página da Receita de maneira certificada ou de maneira ele faz um chamado login, né, ou ele entra de maneira autenticada. E com isso ele tem direito, ele tem acesso a informações sigilosas que somente ele pode ter no que diz respeito à sua declaração, inclusive o motivo eventual por que aquela declaração foi retida. Dessa forma, ele vai poder confirmar se o apontamento feito pela Receita Federal procede, se de fato ele cometeu algum tipo de erro ou omissão na entrega das informações da Receita, e sabendo o porquê ou qual é a crítica que a Receita faz àquela declaração, ele pode fazer a retificação. E retificando a declaração, corrigindo ou suprindo algo que ficou faltante na declaração anterior, ele vai para a fila das restituições, novamente, eletronicamente, e com isso, tudo indica, por ser um contribuinte da terceira idade, vai receber a restituição no mês seguinte à entrega dessa declaração retificadora.
Doutor Vitor Casimiro, muito obrigado mais uma vez. Bom dia para o senhor, hein?
Um bom dia, boa semana a todos.
Eu já fui criança, eu já fui jovem, eu já fui maduro e hoje eu sou um idoso. Respeitar o idoso é tão dever quanto o idoso respeitar a criança, quanto o idoso respeitar o jovem, quanto o idoso respeitar o maduro, quanto eles respeitarem o idoso. Ser gentil não custa, é bom.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com a promotora de justiça e secretária executiva do DECON, doutora Antiele Sampaio Cavalcante. Doutora Antiele, um bom dia.
Bom dia, Narcélio.
Já estão falando no Black Friday e muitos consumidores estão se preparando para aproveitar as promoções que são previstas na Black Friday. Nós sabemos que o DECON realizou uma pesquisa de preços para acompanhar as vendas. Foi assim, doutora?
Foi, exatamente.
Como é que foi essa pesquisa?
Essa pesquisa foi feita pelos sites, né? A pesquisa de internet, nessas compras que são efetuadas pela internet. E aí nós pesquisamos inicialmente quais eram os produtos mais desejados na Black Friday. E a partir daí nós selecionamos um tipo de produto e começamos a fazer a pesquisa. E o interessante é que esse ano nós vimos tanto a disparidade de preço, a diferença às vezes até de mais de R$100, diferença de 50% de preço de uma loja para outra, como também vimos preços assim, muito semelhantes, o que corria antes, a gente sempre encontrou muita variedade de preço, a diferença. E esse ano foi bem, bem legal a pesquisa.
Doutora, que providências tomará o DECON no caso de encontrar alguma divergência?
Olha, nós estamos monitorando já faz algum tempo, né? No dia da Black Friday, e a gente vem e continua monitorando. Se houver uma promoção, e muitas vezes o que é que eles fazem? Eles aumentam o preço e depois dá a promoção. Então, assim, a gente vai autuar essa empresa porque ela está cometendo uma infração ao CDC. Nós vamos atuar e ela poderá vir a ser punida com multa ou até fechamento do site. O que o consumidor tem que ficar muito atento é os sites. Ele precisa consultar o consumidor.gov.br para saber se aquele site é confiável, se ele atende bem ao consumidor. Ele pode consultar o nosso site também. Nós temos assim, dicas também de alguns sites que não são que não são confiáveis, né? Que ele não deve comprar, bem como aqueles mais confiáveis. Mas, na série, o que eu prepondero de mais importante é não comprar por impulso. É não abrir a internet e olhar, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Pense bem, porque depois você se enche de dívida no cartão e fica bem complicado.
Doutor Anchelli, nós sabemos que há uma diferença com relação ao que podem fazer os PROCONs e o DECON. Qual é essa diferença que eu considero importante?
Narcélio, na verdade, o DECON é o nome de fantasia. O DECON é um PROCON, é o PROCON estadual que tem competência em todo o estado do Ceará. E o PROCON, existe o PROCON municipal, existe o PROCON Assembleia. Aqui no Ceará, particularmente em Fortaleza, nós somos conveniados com o PROCON Assembleia. Então, se você efetuar uma reclamação no PROCON Assembleia, é a mesma coisa que você está efetuando lá no DECOM. O DECOM é o nosso nome de fantasia, porque antes era conhecido como DECOM, na época da doutora Socorro, quando iniciou o DECOM. Então, assim, aí, quando foi transformado em PROCON, se achou que mudaria muito e que ficaria mais fácil para o consumidor, para ele saber que aquele é um órgão de defesa do consumidor que já vinha trabalhando há algum tempo. Então, assim, a diferença é só de nomenclatura mesmo.
Então, os poderes que tem o DECON são os mesmos dos PROCONs?
São os mesmos dos PROCONs, com uma diferença de que o DECON ele é chefiado pelo Ministério Público. E o Ministério Público tem um âmbito de atuação muito maior, muito mais específico. Nós temos várias áreas de atuação. Então, assim, um problema que às vezes chega no DECON pode ser crime, a gente envia para a promotoria criminal, pode ser meio ambiente, a gente envia para a promotoria do meio ambiente. Então, a gente faz um direcionamento.
Doutora Angélica, foi um prazer ouvi-lo. Um bom dia para a senhora.
Ah, obrigada, para você também, bom dia.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Durante 3 dias, pequenas empresas de 9 estados da região do Nordeste vão negociar com compradores estrangeiros de 23 países. Isso acontece no 20º Encontro Internacional de Negócios do Nordeste, que tem abertura hoje e vai até dia 14. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a dona Marta Campelo, que é a gestora do encontro. Bom dia.
Bom dia, nós teremos o 20º encontro a partir de hoje, será abertura hoje à noite no auditório do SEBRAE. Estamos na 20ª edição desse encontro, que é um evento itinerante que acontece em outros estados do Nordeste também, e esse ano nós temos a grata satisfação de realizar a 20ª edição aqui em Fortaleza, Ceará, com a presença de pequenas empresas dos segmentos de alimentos e bebidas, cosméticos e moda, moda praia, fitness íntima infantil e também com a oportunidade que essas pequenas empresas terão de estar frente a frente com compradores de diversos países interessados nesses produtos, desses segmentos citados. Além disso, nós temos também hoje, em paralelo ao 20º encontro, o seminário Decola Nordeste 2, exatamente para que nós possamos capacitar as pequenas empresas e preparar essas pequenas empresas para o comércio internacional. Nós teremos palestra do representante de Macau, do Instituto de Promoção do Comércio e Investimento de Macau, mostrando, apresentando as oportunidades que existem para as pequenas empresas no mercado da China. E vai ser muito importante, porque além dos representantes do Instituto de Promoção de Macau, nós teremos também um representante do Ministério do Planejamento falando sobre essa cooperação que existe entre o Brasil e a China e essas oportunidades que existem para as pequenas empresas. Além do Ministério da Indústria, Comércio Exterior, Serviços, vamos ter também palestras da Secretaria da Micro e Pequena Empresa falando sobre simples exportação. Essa palestra vai ser aberta ao público, as inscrições gratuitas. Os interessados podem chegar ao SEBRAE às 14h30, fazer o credenciamento e participar de todas essas palestras muito relevantes e importantes para que as pequenas empresas possam conhecer as ferramentas necessárias para a inserção sustentável no comércio internacional.
Além dos setores que a senhora falou no início, também vai ter a participação de pequenas empresas nas áreas de alimentos e bebidas, orgânicos e comércio justo, e moda e outras.
Nós teremos produtos orgânicos também hoje, participando do encontro internacional. São empresas que se inscreveram, foram preparadas, receberam consultoria, estão aptas a participarem de uma negociação com o comprador internacional e também com o Trade Company. Nós estamos tendo uma parceria com a Apex, com a Agência de Promoção de Exportações, a Apex está trazendo Trade Company que essas trading companies estarão presentes também para ajudar essas pequenas empresas a levar os produtos delas para outros países, para outros mercados. Então, é uma grande oportunidade que as pequenas empresas terão de estarem frente a frente com os compradores, que normalmente eles não teriam essa oportunidade, porque teriam que ir até outros países, e eles vão ter a oportunidade de ter esse contato aqui no estado do Ceará, enfim. As empresas do Nordeste se deslocaram aqui para Fortaleza para terem essa grande oportunidade de participar desse evento que vai propiciar
uma nova alternativa, um novo canal de comercialização para as pequenas empresas.
Aberto até hoje.
Hoje, às 19 horas, no auditório do SEBRAE, aberto ao público, todos convidados, e também o seminário, que inicia às 15 horas com palestras fantásticas, maravilhosas, muito relevantes para quem quer participar do comércio internacional.
Muito obrigado. Conversamos com Marta Campelo, gestora do 20º Encontro Internacional de Negócios do Nordeste, que durante 3 dias, pequenas empresas de 9 estados da região vão negociar com compradores estrangeiros de 23 países. Nesta edição, confirmaram presença compradores de 93 empresas de 23 países, como Chile, Colômbia, Itália, Estados Unidos, Uruguai, Suíça, Espanha, Panamá, Costa Rica, Bolívia, França, Peru, Alemanha, Guatemala, Uruguai, Bélgica, Canadá, Portugal, Equador, Holanda, Paraguai, Cabo Verde e Argentina. Rádio FM Assembleia, 11 anos com você no centro das discussões.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei número 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
A oferta deve ser cumprida.
A informação é um dos direitos básicos do consumidor. Assim, quem comprar um produto ou contrariar um serviço oferecido por meio de propaganda de qualquer tipo e não tiver sido clara e corretamente informado quanto às suas características e restrições, e depois descobrir que ele não corresponde às suas expectativas, tem o direito de reclamar junto à empresa, exigindo que a oferta seja cumprida. Caso a empresa se negue a resolver o problema, deve-se recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou à justiça. Pode-se optar por acionar o Juizado Especial Cível se o valor da ação não ultrapassar 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos, você não precisa ser acompanhado de advogado.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E nós continuamos ouvindo os deputados eleitos para o primeiro mandato com posse marcada para o dia 1º de fevereiro de 2019 e os reeleitos também, claro.
Entrevista.
O deputado Fernando Hugo é formado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará e atua como médico humanitário no bairro de Messejana, atendendo as populações carentes, o que lhe despertou o desejo de lutar mais por melhorias na vida dessas comunidades. Deputado Fernando Hugo, ele é um grande amigo do rádio, ele elogia o rádio onde chega, ele é muito importante para nós radialistas. Deputado, que prazer ouvi-lo aqui, um bom dia.
Um abraço, bom dia, meu irmão Narcélio. Prazer enorme falar outra vez nesse programa que cobre, informando e formando todo o estado do Ceará, que tem o prazer como eu de ouvi-lo. Estou à sua disposição, nobre querido irmão.
Deputado, o que é que nós podemos esperar do seu novo mandato como deputado?
A mesma fibra de sempre, o mesmo modo, sempre independente de ver as coisas, e de contrapor-me mesmo quando aparecem algumas unanimidades, e você é bem testemunha de que, na minha perseverança de denunciar a corrupção e a improbidade, mesmo no auge de figuras míticas que hoje estão presas, como Lula da Silva, eu tive a honradez, a decência e a coragem de tentar toda aquela massa que cegamente ia Brasil abaixo no rumo do abismo em que nos encontramos hoje. Vamos, nesse ano de 2018 que está concluído, continuar a nossa luta e, sem carnaval nem festejo, sempre procurar o melhor para o bem-estar social do povo cearense. O meu diarismo de luta permanece como há 40 anos atrás e a minha forma de fazer política como há 30 anos atrás, quando cheguei em 1990 na Assembleia.
Deputado, como é que o senhor avalia o nosso atual momento político?
Precisando bastante de união, e quando se for fazer oposição, não se procurar fazer somente para aparecer bonitinho, para ser legal com o povo, para ser bondoso com a população. Sempre que momentos difíceis aparecem na vida de uma nação, o povo unido leva consequências positivas e colheitas maravilhosas. O povo desunido, separado, nós e eles, como inventaram há anos atrás, leva a essa tragédia socioeconômica, comportamental, que envergonha tudo e a todos, tirando nossa paz e levando a população ao pânico. Precisa-se dar crédito à boa vontade apresentada pelo novo presidente, precisa-se fortalecer as ações do governador reeleito Camilo Santana e acreditar na única maneira de superarmos esse momento difícil que o Brasil passa, que é pelo trabalho, pela disposição de propiciar geração de renda, pelo emprego e, desse jeito, qualificar melhor o padrão de vida da nossa população.
Deputado, quando a gente fala com o médico, fica desejoso também de fazer perguntas sobre doença. É o seguinte, eu estou com problema de garganta, mas notei que o senhor está também. Eu pensei que médico não tinha problemas de saúde, não.
Na realidade, não é problema de garganta. Eu estou com uma rouquidão.
Sim.
E a rouquidão não é relacionada a nada da garganta, ou seja, da orofaringe. São das cordas vocais que situam-se aqui embaixo, já no começo do osso cartilaginoso que separa o tórax. Ali é que nasce a nossa voz. Daí você ter sempre esse timbre de voz característico e que até surdos encontram um jeito de captar a voz do Narcélio.
E ele receitar copaíba, mel de abelha com limão. O que é que o senhor acha?
Junto com repouso vocal e abstinência de alimentos gelados demais ou quentes demais. É esse o tratamento preconizado pelos grandes otorrinos que foram meus professores.
Essa minha receita nem a Chica do Babau sabe.
Nem o Zé Pitoco.
Um abraço, deputado. Um prazer ouvi-lo. Um abraço, Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Acontece hoje, Narcélio, a abertura da primeira semana estadual de prevenção aos homicídios de jovens no Ceará, com o tema Cada Vida Importa, promovida pelo Comitê Cearense de Prevenção de Homicídios na Adolescência, que da Assembleia Legislativa. A abertura acontece no Cine Debate, será um Cine Debate com a apresentação de dois filmes de curta-metragem sobre o tema, né, no Cine São Luís, a partir das 14h30. Para falar sobre essa iniciativa, sobre esta primeira semana estadual de prevenção aos homicídios de jovens no Ceará, estamos aqui com o deputado Renato Roseno, que é o relator do comitê. Bom dia, deputado.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Narcélio. Bom dia aos amigos da Rádio FM Assembleia. Rádio FM, inclusive, Assembleia é, inclusive, uma das parceiras na divulgação da agenda. Hoje completam-se 3 anos da chacina do Curió, a chacina que executou fria e covardemente 11 jovens. Os acusados são agentes do Estado, é necessário cobrar a responsabilização desses agentes. As famílias querem isso, querem paz, mas mais do que isso. A semana é um alerta para que outras mortes não aconteçam. É uma semana de prevenção. Por isso, hoje nós estamos aí em parceria com várias instâncias da cultura, da arte, do governo do estado, da educação, a SEDUC, a SECULT, a sociedade civil, o Fórum Popular de Segurança Pública, o Fórum DCA, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança, o Unicef, nosso parceiro de primeira hora. Estamos desenvolvendo em vários municípios, junto com os municípios, uma agenda, que é uma agenda de alerta, que esse é o maior problema social do Brasil. Nós temos que enfrentá-lo, nós temos que reduzir essas mortes de adolescentes e jovens, porque isso é a quebra do nosso pacto civilizatório. Para isso, nós temos que ter uma agenda que começa no município. Por isso, nós temos 12 recomendações que devem ser implementadas, sobretudo no município. E terceiro, essas recomendações, elas só serão efetivas se houver mobilização da sociedade. Então, a gente convida a sociedade cearense para integrar nessa primeira semana de prevenção dos homicídios de jovens, foi criada pela Lei 16.482, que é uma lei aprovada aqui na Assembleia em dezembro passado, de nossa autoria.
Então, quais são essas recomendações?
Olha, Vandei, são recomendações, sobretudo, de prevenção primária, secundária e terciária. Primeiro, cuidar do território. As mortes estão concentradas em alguns territórios. Você tem bairros em Fortaleza que não tiveram nenhum homicídio de jovens. São os bairros com maior IDH, são os mais ricos. Em contrapartida, você tem 17 bairros que tiveram 42% dos homicídios, né, totais da cidade. Ou seja, é necessário implementar as zonas especiais de interesse social, fazer mais urbanismo social, melhorar a qualidade da cidade. O Estado, promoção social, ele tem que chegar nessa parte da cidade, mais até do que o Estado de repressão. Segundo, cuidar da cuidadora. É muito importante, sobretudo, né, o cuidado desde antes do nascimento, mas sobretudo na primeira infância, e políticas para mulheres jovens que vão do apoio em saúde e assistência, qualificação profissional. Terceiro, reduzir a evasão escolar. 73% dos mortos tinham se evadido da escola 6 meses antes de morrer, pelo menos 6 meses antes de morrer. Reduzir a evasão escolar é importante. Quarto, fazer o controle das armas de fogo. Tem muita arma em circulação no mercado ilegal, diminuindo a circulação de armas de fogo é importante para reduzirmos também o uso dessas armas de fogo no mercado ilegal, no mercado de lixos, né, na morte. Quinto, é muito importante apostar em qualificação profissional. Né? 98% desses meninos que tinham sido assassinados, eles tinham procurado inserção no mercado de trabalho, foram para o mercado precário, do mercado precário ficaram mais vulneráveis ao homicídio. Né? Sexto, formar a nossa segurança pública, exatamente para compreender que esse jovem não pode ser visto como um inimigo, ele não pode ser visto como um problema, ele é potencialidade. Né? Nós temos que investir, sobretudo, né, nessa alteração da mudança de visão de como a segurança pública se relaciona também com esses jovens. Sétimo, muito incentivo a políticas com adolescentes, sobretudo de cultura. Né? Muita cultura para permitir que esse jovem, inclusive, se expresse. Nós entendemos que é fundamental, um trabalho de curto, médio e longo prazo. E para isso nós precisamos de planejamento, de médio e longo prazo, precisamos de uma grande capacidade de pactuação, governador, prefeito, as lideranças precisam pactuar entre si uma agenda de redução dos homicídios, precisamos de regularidade, ou seja, as coisas têm que começar e têm que continuar, precisamos, sobretudo, de assertividade e urgência, ou seja, é tomar a decisão de que isso é muito importante, que vamos reduzir o homicídio e que isso repito, o maior problema social do Brasil hoje é o fato de nós temos 170 homicídios, 160 de jovens, 130 de adolescentes, e o estado do Ceará é o pior estado de homicídio de adolescentes do Brasil. Isso é uma vergonha para nós, isso tem que ser alterado.
Muito obrigado, deputado. Conversamos com o deputado Renato Roseno, relator do Comitê de Homicídios, né, aqui da Assembleia Cearense de Prevenção de Homicídios aqui na Assembleia. Pois não, deputado?
Eu só queria lembrar, Nacélio, Silvio, aos nossos ouvintes, que toda a nossa programação encontra-se no site www.cadavidaimporta.com.br. Vou repetir, www.cadavidaimporta.com.br. Você acessa a nossa programação, participe, e a gente quer reiterar isso. A morte começa no abandono, é necessário superar o abandono, porque cada vida importa. Obrigado.
Obrigado, deputado Renato Roseno, relator
do Comitê Cearense de Prevenção de Homicídios na Adolescência, aqui da Assembleia Legislativa, falando sobre a abertura da primeira Semana Estadual de Prevenção aos Homicídios de Jovens no Ceará, que acontece hoje a partir das 14h30, no Cine São Luís. Rádio FM Assembleia, 11 anos com você, no centro das discussões.
Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelo TSE, TREs, juízes e cartórios eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os tribunais regionais eleitorais estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando ouvir falar em justiça eleitoral, lembre-se de quanta gente está por trás dela, trabalhando pela democracia e para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
No programa de hoje, no quadro Ouvidoria, professora e ouvidora da Universidade Federal do Ceará, Giovana Maria Cartaccio. Nós falamos com Marcos Pompeu, secretário-executivo do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade. Minha Rua tem história com o pesquisador e historiador Mário Falcão. Simone Silva apresentou o Legislativo em Dia e entrou em contato com os entrevistados do programa. Direitos do Consumidor com a promotora de justiça e secretária-executiva do DECOM, doutora Nichelle Sampaio Cavalcante. Direitos à terceira idade com o auditor fiscal da Receita Federal, Vitor Casimiro. Entrevistamos o deputado estadual Fernando Hugo. Falou sobre sua reeleição para a Assembleia Legislativa. O repórter Silvio Augusto, com a agenda de hoje, entrevistou Marta Campelo, gestora do 20º Encontro Internacional de Negócios, e entrevistou também o deputado Renato Roseno. Um bom dia para todos, muito obrigado. Voltaremos amanhã, às 7h30, depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.